O ressarcimento de danos tem que ver, tem um âmbito mais preciso. O que aqui estava em causa era as candidaturas de apoios de um determinado montante à reconstrução de empreendimentos agrícolas e de outros que tinham ficado prejudicados com os incêndios. O que estava também em causa com a não apresentação das candidaturas no prazo devido é que quem se não candidatava de acordo com o procedimento exigido ficava simplesmente fora dos apoios estatais.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Só aqui deixo aqui duas perguntas ainda no seguimento desta questão, ou seja, identificou ou não a senhora provedora, no decurso das queixas que surgiram, que houve quem, tendo direito, por diversas situações, terá ficado fora das candidaturas. Isto é muito importante, é diferente, ainda bem que a senhora provedora esclareceu isto. É que o que estava aqui em causa não era se havia ou não lugar nesta sede, naquele momento, à indenização, ao apoio. Era a direito a aceder, a candidatar-se. Era isto que estávamos a colocar. E de facto, perante circunstâncias idênticas, a mesma causa, ter perdido o direito a aceder à candidatura é algo que para nós foi incompreensível. Aliás, nós entendemos, percebemos, foi querer guardar dinheiro para o déficit, mas enfim, é isto que nós percebemos. Quanto às segundas habitações, só deixar esta questão. Ou seja, é perfeitamente claro nesta altura que ser segunda habitação não é critério de exclusão. Não é critério de exclusão. Então eu devo dirigir isso depois para o âmbito autárquico, criando aqui uma condição de injustiça. Ou seja, quando nós colocamos no foro dos 7 municípios atingidos o apoio à reconstrução das segundas habitações, sendo certo que o motivo que levou à perda das segundas habitações foi o mesmo em todos os concelhos, não se percebe porque é que se transferiu isso para a alçada dos municípios, considerando que depois, naturalmente, nem todos os municípios têm as mesmas circunstâncias para poder responder em função do mecanismo criado, que foi criar, aceder a créditos, neste caso, ao Fundo de Emergência Municipal. Portanto, aquilo que quero colocar é, de facto, se houve ou não, se criou aqui uma injustiça, porque houve autarquias que recorreram, houve autarquias que não recorreram, portanto, criou-se aqui uma situação de injustiça perante a mesma causa que levou à perda na mesma condição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a senhora Provedora de Justiça, faz favor.
Se de facto se deixou, eu já respondi a essa questão em tese. Uma decisão dessas tomada em tese quanto às segundas habitações, deferir a decisão para os municípios, eu não pareceria desrazoável como decisão política, como princípio estruturante de uma política pública que canaliza apoios que devem chegar a quem deles precisa. Não me pareceria isso em tese censurável essa deliberação. Agora, a questão toda foi que a diversidade de soluções, mais uma vez, o pluralismo de centros de decisão originou uma diversidade de decisões. E perante essa diversidade de decisões, que de facto não aparece como justa a quem foi prejudicado com elas, agora, retrospectivamente, se poderia dizer, é que deveriam ter sido mais finos, e voltando então a repensar a pergunta que me foi colocada pela senhora deputada do PSD, deveriam ter sido mais finos, mais precisos, os critérios gerais nos quais se moveriam as decisões dos municípios.
Muito obrigado, senhora provedora. Sr. Deputado, quero um esclarecimento último. É? Pronto, Sra. Provedora, a mesa não registra inscrições para a segunda ronda e, assim sendo, parece que o PSD pretende a palavra para que efeito, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, gostava de fazer um requerimento à mesa, numa espécie de outros assuntos e já não na audição, depois, se todos os grupos parlamentares já terminaram as suas rondas e não pretendem fazer mais.
Sra. Deputada, isso pode ser feito podendo nós despedir-nos da Sra. Provedora, se nos dá licença, se estiverem de acordo. Sra. Provedora, resta-me agradecer em meu nome e da Comissão a sua colaboração com esta Comissão e todos os esclarecimentos que nos prestou. Relembrar, embora sei que tomou boa nota disso, se fosse possível fazer-nos chegar esse acervo documental desagregado dos apoios prestados no âmbito de cada um dos dois incêndios, porque isso ajudar-nos-ia a compreender alguns dos números. Ficar à disposição da Sra. Provedora naquilo que nós possamos ajudar à sua nobre tarefa. Despedindo-me eu da Sra. Provedora, continuamos para terminar a nossa reunião, dando a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento do PSD tem a ver com as próximas audições. As quatro audições que ainda restam, até porque a outra vai ser prescrito, como aliás já aqui foi declarado, foram todas elas solicitadas que fossem imediatamente de seguida, tendo em conta circunstâncias que atualmente não se verificam. Nomeadamente, entendo o grupo parlamentar do PSD que é fundamental a presença física dos depoentes, porque o imediatismo da relação perde-se neste sistema de pergunta-resposta. E, portanto, o PSD pretende que as próximas audições a realizar João Paulo Catarino, Ana Brunhosa, Pedro Marques e Luís Capoulas Santos sejam realizadas imediatamente a seguir ao levantamento de estado de emergência, a partir do momento em que possam ser feitas presencialmente, naturalmente respeitando ainda os prazos de continuação desta comissão de inquérito.
Sr. Deputado Eurice Pereira, faz favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, todas as comissões, a decisão de ouvir os depoentes por videoconferência não é uma decisão desta comissão. É uma decisão que resulta, enfim, deste problema de saúde pública que é latente e que é presente, que nós não sabemos exatamente quando é que termina. Há quem, enfim, aponte com esperança o verão do próximo ano. E, portanto, é óbvio que não faz sentido a Comissão de Inquérito funcionar de forma diferente das outras comissões, que também ouvem os depoentes sobre diversas matérias, através de videoconferência. Eu acho que esta audição correu com toda a normalidade, ou seja, o facto de ter sido por videoconferência não perturbou. Esta proposta que nos remete para, ou um requerimento que nos remete, um requerimento que tem que ser aceito. Porque, não, mas não é fixada pelo PSD a forma como as pessoas são ouvidas, já agora. Não é? É fixado as datas, mas não é as pessoas como elas são ouvidas. E, portanto, Sr. Presidente, eu agradeço que isto seja ponderado, porque há uma expressão popular com muita piada que eu ouço muitas vezes e que acho graça e que se calhar não é, enfim, não o deveria fazer, mas estou mesmo tentada a fazê-lo. É que eu já tenho idade suficiente, já voltei muitos frangos. E, portanto, significa isto que o que se está aqui a pretender é, de uma forma que eu diria inaceitável, arrastar esta comissão de inquérito. E arrastar esta comissão de inquérito para um tempo próximo das eleições autárquicas. É notoriamente o que aqui está presente. Portanto, eu apelava ao Sr. Presidente que metesse na cabeça de quem não tem bom senso. Muito obrigada.
Senhores deputados, a mesa ainda não se pronunciou. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias para terminarmos esta ronda. Cada um a seu tempo. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós podemos resolver isto aqui de uma de duas formas.
Antes de mais dizer que não se compreende este pedido de adiamento do PSD, tendo em consideração que a determinada altura do início dos trabalhos também estávamos numa fase de estado de emergência e tinha toda a brevidade e nós compreendemos e até tivemos nessa posição também de se iniciar quanto mais cedo os trabalhos. Portanto, isto protelar e adiar não faz sentido. Acho que temos que encontrar uma solução para continuar os trabalhos e não estar aqui a adiar não sabendo bem até quando. Eu acho que há uma de duas soluções. Ou nós continuamos a fazer os trabalhos por esta via que ainda hoje aqui fizemos, ou solicitamos à Conferência de Líderes ou ao Sr. Presidente da Assembleia da República que tenhamos a mesma excepcionalidade que existe para com a matéria das comissões parlamentares que acompanham o processo legislativo orçamental. Se as comissões têm autorização no âmbito do processo legislativo orçamental para poder trabalhar presencialmente, eu parece-me que nós também podemos fazê-lo, tendo em consideração que somos uma comissão de inquérito. E era isso que eu solicitava, que talvez esta solução fosse a solução que nos resolvia aqui o problema presencialmente, porque eu manifesto que, apesar de ter corrido bem esta audiência por via de videoconferência, é muito mais profícua e muito mais fácil de conduzir até os trabalhos presencialmente, é muito mais fácil, tendo em consideração o modelo de pergunta-resposta na primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. É exatamente no mesmo sentido do Sr. Deputado João Dias. Em primeiro lugar, o PSD tem o direito protestativo de marcar a data destas audiências, porque são também elas protestativas. Obviamente que isso tem que ser dentro do prazo de funcionamento da Comissão, que está muito longe das eleições autárquicas. Portanto, o PSD não pode unilateralmente prolongar o prazo da Comissão e, portanto, teria que as marcar. Não pode. Não, pode marcar. Não, disse respeitando o prazo de terminar a Comissão. Eu ouvi, portanto, não está isso em causa. Agora, eu acho que a sugestão do Sr. Deputado João Dias é mais adequada. As regras que nós seguimos admitem exceção, dizem que é assim, caso não seja possível realizar, ou melhor, só será presencialmente caso não seja possível realizar de outra forma. Numa comissão de inquérito, é perfeitamente compreensível que todos nós, mas desde logo quem potestativamente convoca alguém, acho que não é possível realizar a audição por videoconferência nas mesmas condições que é presencialmente. Acho que isso é absolutamente legítimo, não é o nosso caso, mas não sei se para a frente, numa outra comissão de inquérito, não pode vir a ser, porque não é a mesma coisa inquirir uma pessoa presencialmente ou por videoconferência, ainda mais, nem para o inquirido, eu lembro que o inquirido está sujeito a deveres especiais no âmbito do Código de Processo Penal, que eu diria que presencialmente serão muito mais evidentes em caso de alguma polémica do que à distância. E pode até para o inquirido ser prejudicial também ser à distância, por não se aperceber, ou porque não percebeu pela expressão, não se aperceber do que é que efetivamente está a ser perguntado e que pode estar até induzido em erro. Depois, a questão ainda é mais simples quando estamos a falar de quatro pessoas, das quais para uma a questão não se levanta, que é para o ex-ministro da Agricultura, Capoulas Santos, sendo membro desta Assembleia da República, está cá e, portanto, pode ser ouvido presencialmente sem que isso ponha em causa as regras de funcionamento da Assembleia da República. Estamos a falar de mais três reuniões, e eu acho que será perfeitamente possível admitir a exceção ou compatibilizar com o tempo. Eu não tenho presente quando é que acaba o prazo da Comissão, sinceramente. Fim de janeiro. Portanto, nós temos a ideia de que este estado de emergência se prolongará até início de janeiro, pelo menos, mas, portanto, não há, do meu ponto de vista, impossibilidade de fazer nem o que o Sr. Deputado João Dias sugeriu, que é a exceção, nem aquilo que o PSD pede, que é, no limite, fazer presencialmente dentro do prazo. Sendo que se não puder fazer presencialmente dentro do prazo, o PSD terá que dizer se prefere fazer à distância ou se prefere não fazer. E, portanto, se essa questão se vier a colocar nesses termos, mas acho que a primeira era tentarmos a solução que o Sr. Deputado João Dias sugeriu.
Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas concordar com a sugestão do Deputado João Dias em relação